Nestas semanas que antecedem a Páscoa, em muitos meios cristãos, há um processo de preparação para a Páscoa. Vocês sabem, muitas vezes vêm, talvez, de um meio católico, que é chamado os 40 dias, ou quaresma, que é a preparação para a Páscoa. Logo depois do Carnaval, que inicia-se da quarta-feira até sexta-feira santa, 40 dias de preparação para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. É o momento em que há essa preparação. Como é que é feita normalmente essa preparação? É por jejum, por oração, dedicação à palavra, e também por generosidade, dedicação a mais, mais ofertas, ser mais generoso perante a igreja e também perante as pessoas à volta, dar a caridade. E é um momento em que tanto igrejas católicas, a Igreja Católica celebra este momento, como várias igrejas evangélicas também celebram estes 40 dias que antecede a Páscoa. E realmente é algo que é importante. A Igreja Pentecostal, ou linha das igrejas cristãs, igrejas pentecostais, normalmente não celebram este momento dos 40 dias, ou quaresma. Porquê? Porque não encontram isso escrito na Bíblia, não encontram que isso é um mandamento que Jesus deu, ou no Velho Testamento, ou no Novo Testamento. Porque realmente o início deste período de quaresma só começou a ser praticado depois do Conselho de Niceia, no ano de, deixa-me lá ver, 300 e tal. Eu não sei de cor exatamente, mas no ano 300 e tal, no Conselho de Niceia, foi depois determinado que realmente tem que haver uma preparação para celebrar a Páscoa. Agora, os pentecostais normalmente não celebram a quaresma. Porquê? Porque têm um entendimento que a preparação ou a santificação devia ser algo contínuo. Não devia ser somente um período que antecede uma festa especial, mas devia ser um estilo de vida. E isso é realmente válido, e realmente eu concordo com isso, que realmente nós precisamos de ter esse estilo de vida de santificação, de estar no caminho do Senhor. E muitas vezes nós podemos pensar, ok, nós não temos que separar um momento de santificação especial, porque nós temos que ter essa vivência da santificação, vivência de consciencialização. Mas eu tenho aprendido na minha vida que se não há uma intencionalidade na minha vida, não vai acontecer nada. Não sei se isso acontece convosco. Eu posso dizer, eu quero ser santo, eu quero determinar para ser santo, para viver em santificação, mas se eu não traço um rumo, tomo alguns passos para isso, muitas vezes isso cai no esquecimento. E por isso que eu creio que neste Conselho de Niceia que foi determinado estes 40 dias que antecedem a Páscoa para realmente ser algo intencional para separação e santificação. Agora, hoje eu quero falar acerca deste tema de santificação, de santidade, sendo um tema que é um tema que é pouco abordado hoje em dia, um tema que é, às vezes, muitas vezes é mal falado hoje em dia, porque as pessoas não querem santidade, querem liberdade, querem independência, querem pensar como quer pensar, quer fazer o que quer fazer. Mas tanto no Velho Testamento, desde o início da Bíblia até o final, até Apocalipse, nós vemos uma palavra dita vez após vez, descrevendo não somente Deus, mas também todo o que está à sua volta nas regiões celestiais, como também o seu povo, como também os seguidores de Jesus e como também o povo que vai encontrar com Jesus no arrebatamento. E essa palavra é santo. Desde o início da Bíblia até o fim, vemos a palavra santo. Santo, santo, santo. E nós às vezes podemos pensar, isso é algo inalcançável. Algo que nós não conseguimos alcançar ou algo muito pesado para nós. Vamos abrir as Bíblias em Isaías 35. E este capítulo fala acerca da grandeza, da glória do reino do Messias, de Jesus. Em que fala acerca de uma exuberância de alegria, em uma exuberância de vida, uma exuberância de presença de Deus, restaurando toda a criação. E nós vemos que esta restauração acontece de uma certa forma. E nós vemos em versículo 8 que... Vamos voltar ao versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, ou em outras traduções diz assim, uma autoestrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo, ou em outras versões diz que é o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles que os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E depois continua a descrever um pouco esta alegria que há neste caminho, nesta autoestrada da santidade. Nós podemos pensar que a vida cristã é somente um conjunto de crenças, conceitos que nós aplicamos na nossa vida, e depois nós dizemos que nós somos cristãos porque todos nós concordamos com esses conceitos que estão na Bíblia. Mas Deus chamou-nos para ser um povo santo. O que é ser um povo santo? Santo significa ser separado de alguma coisa e para outra coisa. Então é ser arrancado de alguma coisa e separado para juntar com outra coisa. A forma mais fácil de nós entendermos santidade é um exemplo que nós temos hoje em dia do casamento. É quando nós separamos de uma vida solteira para estar em conjunto com outra pessoa num matrimónio. Nós ficamos separados de algo, de todas as outras pessoas, para estar em matrimónio com outra pessoa. Há um casal jovem aqui da igreja, o Ruben e a Núria, que em breve vão celebrar matrimónio. Estão neste momento no processo de namoro, de conhecer um ao outro de uma forma emocional, de uma forma intelectual, e estão a aproximar um ao outro para que depois em junho celebrar um momento de santo matrimónio. É que eles vão estar juntos num casamento, em que a palavra diz que quando estão juntos num casamento deixa de ser duas pessoas e passa a ser só uma pessoa. Estão a ser separados de tudo que é solteiros para ficar casado com essa outra pessoa, com o Ruben, com a Núria, e Núria com o Ruben. Algo muda naquele momento. Naquele momento do casamento, aquele casal fica separado. É tal como na nossa salvação. Quando nós aceitamos Jesus, momento da nossa conversão, em que nós dizemos, Jesus, eu aceito-te como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Este é o momento do casamento. É o momento em que nós dizemos que, a partir de hoje, eu sou casado. Por aliança no meu dedo, e já não sou solteiro. Há uma mudança de identidade naquele momento de inicial de santificação. Então nós podemos ver que há vários estágios de santificação. Há três estágios explicados na Bíblia de santificação ou de santidade. O primeiro estágio é aquele estágio inicial, que é o estágio do casamento, em que nós dizemos que a partir de agora eu já não sou solteiro, eu sou casado, neste caso com o Senhor. Eu tenho uma vida em aliança com Deus. Conseguem compreender isso? Mas depois o que acontece é que os meus pais celebraram este ano 51 anos de matrimónio. Agora, neste processo de matrimónio, no início houve um momento, okay, que houve uma mudança de estado civil em que passaram de solteiros para casados. Mas depois, ao longo dos 51 anos, houve momentos em que havia distrações. Houve momentos em que, o pastor, o fundador da igreja, realmente houve problemas no casamento, tal como houve em todos os casamentos. Houve momentos em que houve discussões no casamento. Mas para manter casado, não é somente algo que nós dizemos que é garantido porque há um estado civil, é uma aliança no dedo, então eu sou casado, é algo eterno, mas os meus pais tiveram que trabalhar dia após dia, dia após dia, para manter o seu matrimónio. É a mesma coisa na nossa caminhada cristã. Diz aqui que há uma autoestrada, há um caminho elevado de santificação. Então é isto que é falado sobre a nossa vida cristã. É que nós iniciamos a nossa vida cristã, entramos no caminho, por isso que Jesus disse que eu sou a porta, ou eu sou o caminho. Nós entramos no caminho da salvação, mas depois iniciamos um percurso nesta estrada de santificação. Nós sabemos que se ao longo destes 51 anos houvesse muita distração, tanto de um lado ou outro, o casamento ia quebrar, não é? Se houvesse desvios no caminho, o casamento ia quebrar. A mesma coisa no nosso caminho de santidade. Nós podemos iniciar muito bem, em que nós dizemos, eu vou iniciar com Deus. Pôr a aliança no dedo. Eu sou um cristão, seguidor de Jesus. Eu vou entrar. Mas depois nós pensamos que isto é algo eterno. É que nós temos algo garantido. Só porque nós iniciamos um dia, nós podemos viver como nós quisermos viver ao longo da caminhada, pensando que nós vamos ser casados com Jesus para sempre. Casados aqui, vocês sabem, se o vosso cônjuge não mantiver o contacto, o foco no casamento, facilmente aquele casamento vai quebrar, não é? Por isso que hoje em dia nós vemos tantos divórcios, porque há muita distração. Há muita distração que rompe a aliança matrimonial. Há muita distração também na nossa fé. Há muita distração. Só que muitas vezes nós não levamos a sério, não entendemos que realmente há um caminho de santificação. E naquele caminho de santificação é onde há a maior alegria. Há o maior prazer. Em todo este capítulo 35 de Isaías, o profeta descreve com exuberância a alegria que há neste caminho de santificação. Muitas vezes nós pensamos que é um sacrifício, é algo doloroso, é algo que eu não vou ter prazer nenhum. Mas, mais uma vez, desculpe, eu vou estar. Quando vocês focam num e ao outro, eu tenho visto, como filho, que há uma alegria tremenda. Entre vocês, em casa e para toda a gente à volta. Há uma alegria tremenda. Quando há uma conexão entre vocês. Dá para perceber quando o casal não está conectado. Começa a haver divergências, começa a haver discussões e começa a criar quase um ambiente de uma nuvem escuro toda à volta. E nós podemos ver isso na nossa vida cristã. Não é um peso ser separado para Deus. Caminhar neste caminho da santificação não é um sacrifício. É a nossa adoração, nossa demonstração do amor que nós temos para com Cristo. A religião quer que nós pensemos que para estarmos, seguir um caminho, temos que haver um sacrifício, mas o sítio de maior prazer é seguir o caminho de Cristo. Agora, nós vamos ver estes três níveis de santificação. Há aquela santificação inicial, e eu vou dar alguns versículos para vocês, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem de vocês, mas é o dom de Deus, não vem das obras que ninguém se gloria. Então, quando nós iniciamos hoje este caminho, não é algo que nós merecemos, é algo que nós acreditamos, é algo que nós não fazemos nada para merecer isso, mas Jesus diz, não, eu quero casar contigo, eu quero estar em relacionamento contigo, e nós aceitamos isso, ou não? É essa escolha inicial. A santificação inicial acontece como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo cria algo novo na nossa vida e acontece também pela palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 4, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem nos lava, regenera, quem nos santifica e quem nos cria essa novidade de vida. Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, diz assim: que mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu desde o início para nós andarmos neste caminho de santificação. Não é algo que somente surgiu agora, é desde o início. Ele quer que nós sejamos salvos. Em santificação, então é no princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um caminho que nós temos que alcançar. A santificação inicial dá-nos aquela novidade de vida e também livra-nos de todo o peso de condenação. Porque a palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós estamos neste caminho de santificação, não há esse peso, mas somos dados uma nova história, uma nova vida. Amém? Agora, o segundo passo neste processo de santificação é a santidade ou a santificação progressiva. É a santidade progressiva, ou o que nós chamamos em outras palavras, é o arrependimento, a transformação do nosso entendimento, o caminho do arrependimento, é a mudança de estilo de vida. Por isso que, depois da salvação, há um momento em que nós encorajamos as pessoas a serem batizadas nas águas. Porquê? Para que dizem que publicamente eu vou identificar com Cristo, ser enterrado toda a minha velha identidade e ressurreto numa nova identidade. Se ainda não és batizado nas águas, fala comigo, nós vamos fazer um programa, um tempo para seres batizado nas águas, porque é um passo fundamental na tua santificação progressiva. Faz parte desta caminhada, de dizer publicamente, eu sou cristão. É tal como nós dizemos publicamente, eu sou casado. Atenção, solteiras não têm mais acesso à minha vida, porque eu sou casado com a Silvia. É isso que nós dizemos quando nós somos batizados. Dizemos, atenção, que eu sou um cristão. Filipenses 1:6 diz que, tendo por certo disto mesmo, que aquele que em vós começou a obra, salvação, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vai completar a obra que ele começou. Há um processo. Não é somente um, ok, vamos ver o que acontece. Eu vou aceitar Jesus e depois vamos ver o que vai acontecer. Não, há algo intencional que requer a nossa envolvência, a nossa dedicação. A santificação progressiva acontece pelo Espírito Santo também, pela palavra também e também pelo sangue do Cordeiro. Gálatas 5, 24 20 a 25 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos ou vangloriosos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então há uma vivência no Espírito também. E também nós vemos em Efésios 5, 26 que há uma santificação, purificando-a pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Então, nosso processo de santificação, o progresso de nossa santificação, também é feito pela palavra de Deus. Se não tens o hábito de ler a Bíblia, então teu processo de santificação, o teu caminho cristão, é um caminho deficiente. Porque a palavra de Deus é que faz este progresso de santificação na tua vida. Então, por favor, cria um hábito diariamente de ler a Bíblia. O Espírito é que purifica, santifica-nos, mas também a palavra santifica-nos. E depois nós vemos aqui em 1 João 1:7, diz que se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a terceira área que traz esta santificação progressiva é o sangue de Jesus. Andamos na luz, não andamos a fazer coisas escondidas. Andamos na luz, onde Jesus está. E nessa luz, pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz de Calvário para nossas vidas, para perdoar as nossas vidas, vai nos santificar. Vai nos levar àquela santificação progressiva na nossa vida. E depois, se há uma santificação inicial, se há uma santificação progressiva ao longo da nossa vida, o que é que acontece no final da nossa vida? Há uma santificação final. Ou, em outras palavras, chamada a glorificação. É quando nós morremos ou somos arrebatados, morremos aqui na terra, ou o Senhor Jesus vem e nós somos elevados para Ele. O que é que acontece naquele momento? Ou da nossa morte, ou o nosso arrebatamento, há uma glorificação de quem nós somos. Nós somos dados corpos glorificados. Há uma glorificação, é a santificação final. Deus chamou-nos para ser um povo santo. Santo não é somente algo inicial, começa num ponto, é algo progressivo ao longo de toda a nossa caminhada aqui nesta terra e depois termina na nossa glorificação com Ele. Quando nós morremos, acaba o termo de nossa santificação progressiva. Então nós podemos pensar, eu vou deixar isso para o próximo mês. Este mês não me dá muito jeito de ser santificado. Tu dizes isso para o teu casamento? Para quem é casado? Não vou focar no meu casamento este mês. Vou focar no próximo mês. Quando nós pensamos na nossa caminhada de fé, nós temos que pensar que é um caminho. Temos que manter-nos neste caminho. Manter-nos para depois, no final, alcançarmos algo que é a glorificação, que é a santidade no final. Se ao longo do progresso nós saímos do caminho da santidade, dizemos que, eu já não tenho mais força para isso. O pastor diz uma coisa que magoou o meu coração, agora não quero mais nada com a igreja, nem com Deus. Saímos do caminho da santificação. Desviamos da fé, largamos a nossa crença em Jesus. O que acontece é que saímos do caminho. Quando alguém sai de um matrimónio, de um casamento, o que acontece é que deixa de ser casado, não é? Obviamente. Já não é casado. Pode passar realmente pelo processo de divórcio ou pode realmente não passar, mas não é casado, porque abandonou o casamento. A mesma coisa acontece na nossa vida cristã. Nós podemos pensar, houve um dia, foi tremendo. Eu aceitei Jesus, fui batizado, céu desceu naquele momento, foi algo tremendo. Mas, ao longo da minha caminhada, houve este desvio. Por favor, volte rapidamente. Porque não vai chegar ao fim. Não vai chegar ao fim casado. Não vai chegar ao fim com aquela santificação de glorificação. Vais ser deixado pelo caminho. Isto é muito sério. Nós pensamos que a salvação ou a nossa santidade não é algo que é para sempre. É algo que inicia, tem um caminho e depois tem um fim. E nós temos que ver isso na nossa caminhada com Cristo. Então, quais são estas áreas de santificação na nossa vida? Eu vou partir do pressuposto que hoje nós todos aqui estamos neste caminho. Nós estamos a caminhar neste caminho. Do jeito que nós estamos, da forma, no processo que nós estamos, nós todos estamos a caminhar. Talvez não estás, mas hoje vais conseguir estar. Mas vou partir do pressuposto que hoje estamos todos a caminhar neste caminho de santidade. Então, quais são três áreas em que nós nos santificamos? A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que a santificação, o progresso da santificação, ou a santificação progressiva, acontece por três formas. do nosso espírito, alma e corpo. Tu és um ser espiritual. Tu tens uma alma e tu habitas num corpo. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma pessoa espiritual cá dentro. Essa pessoa, quando nós aceitamos Jesus, é ressurreto, é vivificado e tem relacionamento com Deus. A alma é a nossa mente e as nossas emoções, que relaciona com as pessoas à nossa volta e também relaciona com Deus. O nosso corpo está aqui nesta terra, que nós sabemos que o nosso corpo, há corpos mais jovens, outros corpos mais usados, com mais quilómetros, em que esse corpo vai ficar aqui. De pó, vai para o pó. O corpo fica aqui. Então, mas esta santificação que nós falamos aqui, este progresso de santificação, muitos de nós podem pensar que somente tem que acontecer no nosso espírito. Mas aqui este versículo diz que a santificação acontece no nosso espírito, alma e corpo. Então vamos abrir isto um bocado. No nosso espírito, como é que essa santificação acontece? É quando nós temos comunhão com Deus, que é espírito. E quando nós começamos a desejar as coisas de Deus, que são as coisas espirituais. Ali nós somos santificados no nosso espírito. 1 Coríntios 6, 17 diz que o que junta com o Senhor é um só espírito. Então há uma santificação, uma separação espiritual. João 6, 63 diz que o espírito é que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras, eu vos disse, são espírito e vida. Diz aqui também, 2 Coríntios 7, 1, que ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Então há imundícia do espírito também. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ok, então nós vimos que o nosso espírito, o teu espírito, o meu espírito, tem que passar por um processo de santificação progressiva também, que vem através de comunhão com Deus. Como é que nós fazemos comunhão com Deus? Ora, orando. Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós congregamos, nós estamos a ter comunhão coletiva com Deus. Forma de santificar o teu espírito é teres um relacionamento com Deus na tua casa, na tua zona privada, mas também teres um relacionamento na igreja dele. E depois ter um desejo pelas coisas de Deus. Houve uma altura em que, assim, eu desde pequeno eu gosto muito de música. E música, eu gostava de grandes estilos de músicas diferentes. E chegava uma altura em que na minha adolescência, 15, 16 anos, em que eu gostava de música mais pesada, mais heavy metals e coisas com mais guitarras, mais bateria. Era baterista naquela altura e eu gostava muito dessa sonoridade de música. Eu ainda gosto. Isso é a minha zona de alegria, aquela música mais pesada com guitarras e bateria. É aquela zona de prazer que eu gosto. Agora, naquela altura, havia um engano sobre a minha mente, em que eu pensava que a única música de qualidade com aquele estilo se encontrava no meio de música secular, com mensagens deprimentes acerca de morte, acerca de violência, acerca de sexo, acerca de drogas. E era a única forma que eu disse, não, isso é a sonoridade que eu gosto, ali é que eu tenho prazer. Eu estava a ficar infectado, entupido no meu espírito pelo que eu estava a ouvir. Até que Deus começou a trazer-me o conhecimento de outras bandas que tinham o mesmo estilo musical, mas com uma mensagem do reino de Deus. E quando eu comecei a ouvir esse estilo de música, essas bandas, comecei a ter prazer também e comecei a sentir santificado no meu espírito. Nós precisamos ter um desejo pelas coisas de Deus. Se nós estamos a consumir coisas que não são de Deus, nós não vamos ter um desejo para as coisas de Deus. Primeiro, nós temos que abster das coisas deste mundo, começar-nos a alimentar com as coisas de Deus. Depois vai haver o prazer. O engano entra na nossa mente pensando que esse lugar ali não vai te dar o mesmo prazer que o prazer que tens aqui em baixo. Mas na minha adolescência eu percebi que realmente eu estava enganado. Eu estava enganado. Meu pai foi usado para trazer um alerta nisso. Disse, filho, estás a ser enganado. Destrói essa música porque está a bloquear o teu espírito. Eu tive que destruir essa música. Quando nós dizemos, eu vou caminhar neste caminho da santidade, nós temos que ter atenção que é no nosso espírito, alma e corpo. Ok? Agora na nossa alma fala acerca de nós temos a vontade de obedecer à verdade de Deus. Fala da nossa mente e das nossas emoções. 1 Pedro 1:22 diz que purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Purificando a vossa alma. Isto não é purificando o vosso corpo nem o vosso espírito. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então, para nós caminharmos neste caminho da santidade, não somente nós temos que purificar o nosso espírito, mas purificar a nossa alma. Tu tens uma alma. A alma é a tua mente e as emoções. Vem através da obediência à verdade. Qual é que é a verdade? Não é a verdade que nós olhamos no Correio da Manhã. Não é a verdade que nós olhamos no CNN. Não é a verdade que nós aprendemos na escola. A verdade só se encontra na palavra da verdade, na Bíblia. Tu não podes obedecer à verdade se tu não conheces a Bíblia. Então, para tu caminhares na obediência à verdade, tu tens que seguir o que é escrito na Bíblia. E isso vai purificar a tua alma. Tiago 1.21 diz que, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós que é enxertada, a qual salvará a vossa alma. A palavra de Deus é que vai trazer salvação ou santificação progressiva à nossa alma. Amém? Conseguem continuar a seguir neste raciocínio? Sei que hoje é assim muita coisa, muitos textos bíblicos, mas eu quero dar uma base sólida para o vosso caminho, a vossa santificação progressiva, porque hoje em dia há muito engano por aí. Então, por isso que eu estou a dar muitas bases bíblicas para que vocês tenham o entendimento certo do que é esta santificação da vossa vida no Senhor. A alma são a nossa mente e as nossas emoções. Então a santificação acontece pela palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus e também quando nós andamos em perdão. Oi. A alma é a nossa mente e as nossas emoções. Santificação progressiva na nossa alma é seguirmos na nossa mente os princípios, as verdades de Deus, aceitar que isso é verdade para a minha vida, é fé. Não é dizer, ok, talvez não faz muito sentido, mas eu vou aceitar em fé na minha mente, mas depois no meu coração, como é que eu santifico? É andar em perdão. Hebreus 12, 14 diz que segui a paz com todos e a... Vamos lá, Lara. E a santificação. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação é quando nós seguimos a paz com todos. Significa que nós temos que andar em perdão constantemente. Mesmo as pessoas que nós não gostamos, mesmo as pessoas que nos magoaram, que nós não entendemos, mesmo os nossos pais que abandonaram-nos quando éramos crianças, qualquer cenário da nossa vida não é desculpa para nós não andarmos em santificação na nossa alma, em perdão um para com os outros. Quando nós pensamos que eu não preciso perdoar porque eu não sou Jesus, eu vou ficar a começar a desviar deste caminho de santidade. Vai começar a nascer uma raiz no meu coração de amargura e vou começar a ser mais e mais preso no meu coração. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos era que Deus perdoa-nos, perdoais como nós somos perdoados. Nós recebemos o perdão de Deus através da forma que nós perdoamos. Isso é muito forte, mas isso é a forma em que nossa alma é santificada. Então, somos santificados nesta santificação progressiva no nosso espírito, somos santificados de uma forma progressiva na nossa alma, agora somos também santificados de uma forma progressiva no nosso corpo. 1 Coríntios 6,18 e diz assim: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então significa que o nosso corpo físico, toque no teu corpo, não toque no corpo do teu irmão, toque no teu corpo. O teu corpo é habitação do Espírito Santo. O teu corpo físico, nós não estamos a falar das tuas emoções, nem da tua mente, nem do teu espírito. O teu corpo físico é lugar onde Deus habita. Então significa que tudo que nós fazemos com este corpo físico é para a sua glória. Aí, nós temos que fugir de tudo que nos contamina nesse sentido. Por isso que muitos homens e mulheres também, quando leem estas passagens, eles dizem: uau, este mundo está tão decadente. Eu não consigo ser santo ou ser separado no meu corpo, vivendo neste mundo. Então eu vou me isolar num mosteiro, longe de toda a civilização, para manter santo ou separado de uma comunidade decadente. E há pessoas que vivem dessa forma, mas Deus quer que nós estejamos no mundo para influenciar o mundo, mas não ser contaminado com o mundo, mesmo no nosso corpo físico. Então, como é que o nosso corpo físico é santificado? Como é que o teu corpo físico pode ser santificado? Isto é muito importante. O nosso corpo físico é santificado pelo domínio próprio, por resistir à tentação e para a pureza sexual. Três coisas muito importantes que hoje em dia são dificilmente abordados. Mas hoje nós vamos abrir um pouco este assunto. Porque nós temos que não somente ter a nossa salvação ou a nossa santificação garantida neste caminho de santidade no nosso espírito, não somente na nossa alma, nós precisamos que o nosso corpo seja um corpo de santificação também. É possível. Se é possível o teu espírito chegar ao fim e ser um espírito glorificado, se é possível a tua alma chegar ao fim e ser uma alma glorificada, é possível o teu corpo chegar ao fim e ser um corpo glorificado. Amém? Porque nós somos santificados no nosso espírito, alma e corpo. Muitas vezes nós pensamos que eu tenho tanta vontade neste corpo que eu tenho que descomprimir esta vontade, porque eu sou um corpo caído. Porque isto é humano fazer isto, é humano fazer aquilo. Mas Deus chamou-nos a um caminho superior, a uma autoestrada de santidade. Amém? Deus chamou-te para aquele lugar de prazer máximo, que é estar separado para Deus, tanto no teu espírito, como na tua alma, como também no teu corpo. Então vamos falar acerca disto. Romanos 6,19 diz que falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para que servem à imundícia, está a falar como é que nós somos antes da nossa salvação. Nós damos o nosso corpo para serviço à imundícia. E à maldade para maldade. Assim, agora, apresentei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então nós damos o nosso corpo físico para o serviço do Senhor. Quando vem uma tentação à nossa vida, nós temos que resistir à tentação. Quando vem uma vontade de esganar alguém, nós temos que ter domínio próprio. Quando vem uma vontade de mentir, nós temos que ter domínio próprio. Temos que resistir à tentação. Temos que dominar o que antes era permitido, hoje já não é permitido, porque nós estamos num outro caminho. Antes de casar, era permitido estar ali a flertar e a namorar com outras mulheres. Depois de casar, nem pensar. Eu estou no outro caminho, um caminho superior. O caminho de santidade. Quando nós estamos neste caminho de Deus, tanto o nosso espírito, como nossa alma, como o nosso corpo, tem que estar neste processo de santificação. 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele, pois, cuida estar em pé, olha que não caia. Muitas vezes nós dizemos, ai, eu estou tão bem neste caminho, já resisti a esta tentação, já estou puro nesta área, tenho domínio próprio nesta área. Cuidado, porque o nosso inimigo anda ali à nossa volta, tenta atragar, tenta atrapalhar a nossa vida. Quando nós pensamos nestas três áreas de santificação no nosso corpo, nós falamos acerca do domínio próprio, de resistir à tentação e na pureza sexual. A palavra diz que quando nós nos damos à impureza sexual, nós estamos a pecar contra o nosso próprio corpo. Porque Deus criou-nos para uma vida sexual dentro de uma aliança do matrimónio. Hoje em dia, nós somos ensinados que não é preciso esperar para casar, para ter relações sexuais, porque nós temos que experimentar para ver se funciona. É como ir ao stand automóvel experimentar um carro antes de comprar o carro. Mas Deus não criou-nos desta forma. Deus criou-nos para guardar a nossa pureza sexual até o momento do nosso matrimónio santo. E Deus criou tanto um homem para estar casado com uma mulher e uma mulher para estar casado com uma mulher, não para estar casado homem com homem nem mulher com mulher. Deus criou de uma certa forma, desde o início do tempo até agora. O seu projeto foi perfeito no Jardim de Éden. Criou um homem, criou uma mulher. Agora, vocês estão juntos neste santo matrimónio, agora tenham filhos, multiplicai-vos, encher a terra, dominai sobre a terra, estenda a influência do rei e dos reis sobre toda a terra. Esse é o plano perfeito de Deus explicado em Gênesis. Ele criou dessa forma. Agora, se nós fugimos do caminho da verdade, dizendo, ok, isso não é bem assim. Hoje em dia, não se ensina dessa forma. A criação de Deus já foi desviada de tal maneira que a água é uma grande mistura hoje em dia. Não. Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O seu caminho foi traçado desde o início da criação até a eternidade. E é o caminho, a autoestrada da santificação. Onde há alegria e prazer ao máximo. Nós temos a escolha de andar neste caminho ou não. Ninguém obriga-nos a andar neste caminho. Não és obrigado porque faz parte de uma família cristã de andar neste caminho. Ou por teres um pai ou uma mãe, ou por teres um historial cristão. Não és obrigado. Ninguém está ali com uma arma e diz, tu tens que ser cristão, tu tens que andar neste caminho. Ninguém está a fazer isso. Tu tens uma escolha. E essa é a beleza do amor do nosso Pai. Em que Ele deu-nos um livre arbítrio para escolher amá-lo. Se eu tivesse uma arma em frente da Silvia, agora tu tens que amar-me. O amor era... Não era amor. É a mesma coisa que acontece com o nosso Deus. Ele traçou um caminho perfeito para nós. Uma autoestrada de santidade. Um caminho de santificação. Em que Ele disse que esse é o caminho melhor. Onde há o máximo prazer, máxima alegria, rios de águas vivas. Em Isaías fala acerca disso. E Ele convida-nos para entrar nesse caminho, começando com a santificação inicial e depois progressivamente ao longo de toda a nossa vida. Mas nós temos a escolha de não somente entrar no momento da nossa vida, mas também temos a escolha de permanecer. Porque se nós não permanecemos, nós facilmente vamos desviar, sair do caminho. E estamos perdidos. Agora, nós podemos pensar, isto é difícil demais, pastor. Eu não consigo. Há uma palavra pequena na Bíblia que é uma palavra que traz esperança e traz alento ao meu coração quando eu penso neste tema de santificação. E é a palavra graça. A graça é o favor que nós não merecemos. É aquele perdão que nós não merecemos. É aquele caminho de restauração, perfeição que nós não merecemos. Mas também a graça é a capacitação para andarmos neste caminho. Romanos 6,14 diz que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós podemos pensar, é tão difícil andar neste caminho de santificação, e é realmente difícil, longe de Deus. Por isso que as religiões têm vários passos para chegar a uma utopia da santificação. Mas quando nós temos este relacionamento com Jesus, a graça de Deus dá-nos o poder sobrenatural para caminhar nesta caminhada da santificação. Esse poder está disponível para ti, está disponível para mim, para caminharmos nesta santificação progressiva ao longo de toda a nossa vida. No Velho Testamento fala acerca desta progressão da santificação, mas também fala muito acerca desta graça de Deus, vindo do poder do Espírito Santo. Nós podemos pensar, o poder do Espírito Santo não é só falado no Novo Testamento. Não, no Velho Testamento também. Zacarias 4:6. Deus está a falar ao rei, está a dizer que respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel é o rei de Israel. Dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Então nós vemos que o Espírito Santo e a graça de Deus estão interligados. Que muitas vezes nós podemos dizer, eu vou esforçar-me para estar nesta caminhada de santificação. Mas, irmão, eu vou dizer que nesta caminhada vai ser muito difícil para ti, sem o poder do Espírito Santo. Talvez tenhas estado a caminhar e talvez tenhas caído muito. Tens caído muito fora do caminho. Eu desafio-te para ser cheio do Espírito Santo hoje. Porque aquele enchimento do Espírito Santo, desde o poder de Deus, que não é através da tua força, nem do teu entendimento, mas através do poder do Espírito, vai-te ajudar a manter nesta caminhada, neste caminho de santidade. Amém? Aleluia. Estas são boas novas, mas também são desafiadoras. A palavra de Deus às vezes penetra o nosso coração como uma espada. Porque Ele quer nos confrontar, não para nos condenar, mas para nos convidar para este lugar de santificação. Amém?